Estação Esalq, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Esalq.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Estação Esalq, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq, unidade da USP, aqui no campo de Piracicaba. Entre tantos desafios enfrentados nessa pandemia de coronavírus, uma outra questão que chama atenção é a questão relacionada à contaminação nas aldeias indígenas. A gente sabe que o modo comunitário de convivência dos povos indígenas pode facilitar o alastramento da doença naquelas terras. E para fazer esse bate-papo com a gente e ajudar a construir esse episódio do Estação Esalq, a gente convidou a Fernanda Viegas Reichert, que é pesquisadora lá do Instituto de Estudos Avançados da USP. A Fernanda é bacharel em Direito, também doutorou-se em Ecologia Aplicada no campus da USP em Piracicaba. Tudo bem, Fernanda? Obrigado por atender a gente.
Olá, tudo bem? Primeiro, queria agradecer. Prazer enorme estar aqui. É uma grande oportunidade, um grande desafio falar sobre esse tema, e eu estou muito contente dele estar incluído dentro da Esalq mesmo, onde todo mundo tem um olhar só do agronegócio. Eu não me posiciono contra de maneira alguma, mas como uma universidade, né, a gente prevê uma diversidade de assuntos e temas.
Antes da gente entrar especificamente aí na questão dos impactos da pandemia nas terras indígenas, eu queria que você comentasse, falasse um pouquinho da sua atuação, né? Você é bacharel em Direito, fez o seu doutorado na Esalq, né? Na verdade, no programa de pós-graduação Interunidades, aí, Esalq Sena de Ecologia Aplicada, e aí você acabou direcionando, ou tem, acho que boa parte da sua atuação como pesquisadora, relacionado à questão indígena. Conta um pouquinho para a gente como é que uma bacharel em Direito foi mesclar essa formação aí e hoje direcionar esforços para ajudar os povos indígenas aqui no nosso país.
É engraçado, porque quando perguntam da sua formação e você de cara, não, minha graduação é em Direito. Aí todo mundo, mas o que você está fazendo? O que você foi fazendo em Ecologia Aplicada? O que você está fazendo no Sena, onde foi meu pós-doutorado? E Direito, na verdade, é uma grande ciência aplicada. Então, se eu for estudar Direito de Família, eu preciso entender relações familiares. Se eu for ser criminalista, eu vou ter que estudar e entender criminalística. Então, na verdade, ela é uma grande ciência aplicada. E, no meu caso, eu fui para Ecologia Aplicada em razão das questões ambientais. Daí as pessoas já faziam, começou a fazer lógica. E meu tema de doutorado foi exatamente olhar o direito de propriedade sobre as plantas transgênicas. Então, na verdade, o direito sempre foi um grande aliado, principalmente mais no início, no meu doutorado mesmo. E durante o meu pós-doutorado, no doutorado do Sena, no Esalq Sena, né, no PPGI, eu fui chamada para fazer parte de um grupo que estava estudando as cabeceiras do Alto Xingu. É um projeto FAPESP, temático, eu participei desde a fase escrita, e é um projeto financiado pelo Belmont Forum. E uma das grandes exigências é você ter cientistas sociais articulando com as ciências biológicas. E nesse projeto, minha entrada nele, vamos dizer assim, era em violações de direitos humanos e ambientais. Então, vamos olhar os conflitos humanos que estão acontecendo ali. E é ali que eu chego na questão indígena. E a pesquisa começou junto com o doutorado e depois ela se tornou meu pós-doutorado. Eu tive muito trabalho de campo e acabei mergulhada, até tardiamente, se pensar na minha formação, nesse universo indígena. E principalmente com o povo Xavante.
E hoje você continua desenvolvendo estudos, agora no IEA, né? tem projetos envolvidos também com essa população?
Isso. Eu estou no IEA como pesquisadora colaboradora. E a gente está na fase de final de escrita também de um projeto maior, que eu estou inserida, ligado ao professor Paulo Saldiva. Então, é mais focado na área de saúde. Porque os índices de mortalidade, a questão de saúde, são uma violação de direitos humanos. Então, na verdade, tudo que aparentemente está disperso, ele tem uma conectividade muito grande no meu trabalho. E o grande problema da saúde indígena, estou falando antes do Covid, é exatamente a falta de dados. Porque qualquer política pública de saúde ou qualquer posição governamental frente a alguma patologia, pode ser, se eu estou falando em termos bem genéricos, poderia ser diabetes, pressão alta, ou qualquer, eu preciso dos dados, as pessoas estão morrendo do quê? Né? E a causa mortes é o principal dado para a gente poder projetar alguma coisa a favor da população. Indígena ou não indígena. E a questão dos indígenas é exatamente uma falta de dados completa sobre a causa mortes. E o pouco que a gente tem são óbitos inconclusivos. Então você não sabe do que realmente aquela população está morrendo. E o meu trabalho e foco é, principalmente em crianças de até 5 anos. Por que esses índices de mortalidade? Por que que eles estão indo a óbito? No, às vezes tem estatística, uma que é da Unesco, que fala que a mortalidade infantil chavante em 2014 chegou a ser 9 vezes maior que a média nacional. Se eu estou falando de um índice que é o pior do que o da Namíbia, por exemplo, ou de outros países de África subsaariana. Mas estão morrendo o quê? O que está acontecendo ali? E é nessa etapa que a gente está aí. Porque eu vou ter que pegar um dado póstumo. Lógico que não vou ter um padrão ouro. Mas a gente precisa ter alguma coisa inicial. Então, como que eu vou... Então, eu vou ter que fazer o que a gente chama autópsia verbal, que é onde você tem uma série de perguntas. Eu tenho que construir esses dados, construir essas perguntas para que sejam também culturalmente válidas. Porque tem pergunta, por exemplo, da autópsia verbal que é aplicada em São Paulo, no HC da USP, que não faz sentido ali na aldeia. E, por exemplo, a leishmaniose não está na autópsia de São Paulo e faz todo sentido lá.
Sim, é adequado à realidade deles.
É realmente esse trabalho de adaptar para a gente começar a ter um mapa da mina.
Eu acho que um outro, pelo que você está me contando, um outro complicador aí é como as informações, agora no caso, entrando na questão da Covid, né, como as informações chegam até as aldeias também, né? Existe essa desinformação pelo trabalho teu, quer dizer, eles acabam nem sabendo daquilo que eles estão sendo acometidos, sei lá, eu não sei se eu estou... Tô sendo um pouco generalista demais, mas a gente aqui no estado de São Paulo, tendo tanta informação à disposição, anda confuso, né, em saber que fonte confiar e tal. Como é que isso chega lá para os indígenas?
Eu vou primeiro dar uma explicação que eu acho que é o ponto-chave quando você vai estudar ou ter uma aula, alguma coisa sobre povos indígenas. Primeiro, a gente não fala mais índio, por uma conotação toda colonial mesmo, e indígena, quem é da terra, né, pela etimologia. A gente está falando de 305 povos oficialmente reconhecidos, 278 línguas e históricos de contato com a nossa sociedade completamente diversos. Então, eu acho que eu costumo brincar assim que o indígena equivale mais ou menos ao branco. Olha a diversidade entre a gente.
Exato.
Né? Você vai dizer que eu tenho a mesma formação que um chinês? E eu estou usando esse exemplo exatamente para você ter noção das diferenças de línguas, com esses troncos linguísticos absolutamente diferentes. Então, a gente está falando de diferenças linguísticas que equivalem ao português e ao mandarim. E a língua é a fonte da cultura, é a maneira com que a gente pensa, é a maneira com que a gente raciocina. Você pensa em palavras, então a língua é muito determinante nesse processo. Então, assim, feita essa ressalva, eu vou falar um pouco da realidade que eu conheço. É, entre os Xavantes, por exemplo, existe a diversidade entre os próprios povos, assim como a gente, Piracicaba. Piracicaba é uma cidade absolutamente diversa, São Paulo mais ainda. E entre os Xavantes também existe essa diversidade. Então, são 9 territórios, eu trabalho em um deles, e especificamente numa aldeia, que é a maior aldeia da terra indígena, que é a terra indígena Pimentel Barbosa, aldeia Terentipá. Quando que foi o contato deles? O contato é muito recente, foi em 1946, o primeiro contato. Então você tem, por exemplo, o meu pai na aldeia, que é o Sidaneri, ele lembra do não contato. Ele lembra da época do Seminus. É muito recente. Então, hoje, os grandes caciques, eles são netos do Apuena, que é o cacique com quem a gente teve o primeiro contato. Então, a gente está falando de um histórico muito recente, e é óbvio que não teve o primeiro contato e eles viraram brancos. Muito pelo contrário. Então, assim, isso é um processo devagar. Você vai começar a ter fluxo grande, cidade, aldeia, a partir do bem final da década de 90, começo de 2000. Então, eu estou explicando isso, assim, como que a informação chega lá? Existem os que falam português, são poucos. Então, mesmo a informação via mídia, você tem uma grande barreira que é a linguagem. E não é só a língua falada, é como se fala dentro da própria língua. Não é só simplesmente uma tradução. Então, assim, essa informação serve para aquele contexto social? Você, como comunicador, vai saber muito mais do que eu disso, que a língua não são só as palavras, mas a maneira que aquilo atinge alguém ou não. Então, eu vou falar assim, para grande parte da população, a informação que chega através da televisão, que eles estão com energia elétrica ali a partir de 2014. É muito recente. E sem o contato com a língua. Então, realmente, é uma desinformação grande. Teve umas 2 semanas atrás, acho que nem isso, uma semana e meia, a FUNAI teve na aldeia, a CR Cascalheira, né, que é a subdivisão da FUNAI, local, e alertou para que ninguém saísse da aldeia. O cacique, que fala muito bem português, estudou, fez faculdade, junto com o irmão dele, que é o Caime, que é diretor da escola, eles estão colocando o tema no Aram. O que é o Aram? A assembleia local. E eles têm discutido. Então, muito antes da FUNAI chegar, eles já estavam, a gente tem até um escrito, um hashtag não saia de casa, a gente não saia da aldeia, mas escrito na língua. Então, a gente está tendo esse movimento. Só que aí começam a surgir outros problemas. E você vai entender por que eu fiz aquela introdução que eu estou falando de um povo em específico. Que é assim, o Xavante tem esse super contato recente, se você pensar em termos de sociedade, ou em termos históricos, não é nem história isso ainda. Só que quem que era? Como que era esse povo? Ele era um povo caçador-coletor, nômade. Eles passam um período semi-nômades, mas também é muito recente. A gente vai estar falando aí de semi-nômades, 1900, provavelmente, que as datas são difíceis de andar. Mas qual é a característica de um povo caçador-coletor e nômade, ele não faz agricultura. E eu, por mais que eles estejam, a terra indígena foi homologada em 86, também é um processo muito recente de aldeamento, que desestrutura todo o sistema daquela sociedade. Então, eles foram, a gente costuma dizer, compulsoriamente aldeados.
Tá. É, ou seja, isso tudo aumenta, né, o aspecto de vulnerabilidade, né? Essa informação para chegar lá tem que chegar adequada à realidade deles. Você está me falando um processo muito recente de acesso à energia elétrica e também ao próprio sistema de saúde, né?
E que a tradução é feita entre eles. E aí, com essa mudança do padrão, o que que a gente tem? A gente está com um povo seminômade que não tem domínio da agricultura e que não pode sair da aldeia. Vai ter o desabastecimento. Que eles estão altamente dependentes dos programas do governo, principalmente Bolsa Família, Aposentadoria Rural, e altamente dependentes do mercado. O que aparentemente pode chocar um paulista, né? Como eu, por exemplo. Só que se me derem uma terra para eu produzir nela, eu também não vou saber. Não é na minha cultura. E olha que eu sou filha de agrônomos e neta.
Aumenta, né? Você tem lá o agravante também da distância geográfica, de tudo, né? Ou seja, aí você pedir para esse pessoal ficar onde eles estão é aumentar mais ainda o risco, né?
Por isso que eu estou tentando mostrar para vocês que a importância realmente desse estudo social. Então, eu não posso entrar num Xavante assim como eu entro no território do Xingu. E eu não posso falar dos 107 grupos isolados que a gente ainda tem. São históricos absolutamente diferentes, pessoas absolutamente diferentes. E essa. Então, entre o Xavante, o que que está acontecendo? Eles estão se organizando, eles estão com muito medo, mas eles estão meio sem saída.
Daquilo que você tem vivenciado, você comentou que há uma semana atrás, né, recente, a FUNAI teve lá para conversar, esse primeiro contato para conscientizar, pedir para eles ficarem na aldeia. Agora, daquilo que você sabe, a distância, além disso, além desse contato, que outra ação as autoridades estão tomando? Você tem essa informação do acesso deles ao sistema de saúde? A gente sabe que aqui em São Paulo está faltando teste, está faltando equipamento, Eu creio que lá a situação esteja daí para pior, ou daí para mais preocupante, né?
Não é, porque já era uma situação bastante, bastante complicada. A saúde indígena, ela é federal, né, ligada ao Ministério, direto ainda, porque tem uma tentativa de municipalizar pelo governo federal também. E eu vou falar mais da minha experiência. Ela é absolutamente praticamente inexistente para as coisas básicas. Então, dentro dessa pandemia, a gente teve também, uma semana pouco atrás, o óbito numa aldeia vizinha de uma senhora com todos os sintomas de gripe grave, tipo os sintomas de um H1N1, pelo que me descreveram. Não tem testagem. Não foi testada. Então, se eu já tinha uma subnotificação de óbito por diarreia, de Covid, e aí que começa o grande problema. A ausência total do Estado nas diversas áreas que incluem a saúde. E isso foi bem objeto de estudo no meu pós-doc. Cadê a presença do Estado? Então, a quem você vai socorrer? Então, existem casos que você tem a saúde indígena. Então, esse próprio meu pai, na aldeia, ele faz hemodiálise. Você tem a saúde levando e trazendo. Então, você tem alguma coisa, mas é muito incipiente. E os próprios profissionais também não têm um preparo para lidar com aquele povo. Toda essa introdução que eu te dei. Então, os profissionais de saúde, eu não estou dizendo que eles são ruins ou. É um problema estatal mesmo, onde eles estão inseridos e estão fazendo o que podem. Ontem eu conversei na aldeia, não tem luva, não tem máscara. Então, como que você também vai expor a enfermeira a ver a situação? Proteção alguma? Então, o que a gente está vendo é a total inação do governo, isso na prática. É, na mídia documenta essa parte, ó, vai chegar dinheiro, tem isso. Também os R$ 600 ali, eu não sei como que eles vão fazer para retirar. Eles vão ter que se deslocar até a cidade?
É mais um complicador, né?
E para mim vem realmente da falta de conhecer, porque você só vai poder gerir um problema você conhecendo ele. E o que a gente vê é uma sucessão de atos com desconhecimento imenso.
Sim.
E agora, por exemplo, a FUNAI lançou uma portaria, foi alguns dias atrás também. E foi repassada para os caciques, pela FUNAI Regional, a obrigatoriedade de ficar na aldeia, que eles não podem sair de terra indígena, e a responsabilidade do cacique no documento. Então, ele é responsável. Então, coloca o Jurandir, que é meu amigo, ele tem 600 pessoas que ele está cuidando, que ele tem a responsabilidade perante ele, numa aldeia. Desabastecida, sem fome. Como que você segura alguém?
É quase impossível.
E com R$ 600 no banco do governo.
Sem poder ir lá retirar.
Então, tem que fazer. A gente está fazendo essa campanha. Fique na aldeia, sim. O que que a gente está fazendo por outro lado? A gente está levando a comida até a aldeia.
Ah, é isso que eu ia perguntar. Se existe alguma movimentação por parte dos pesquisadores, da comunidade científica ou de ONGs, entidades assistenciais, para levar, então. Não
É, a
deixar
gente
que eles fiquem desabastecidos, né?
tem feito, mas com muito limite mesmo de pessoas. E aí você precisa de um conhecimento local. Então eu ligo pro cara que tem a venda do vilarejo. Ó, você consegue comprar tanto? Eu tô arrecadando dinheiro, como é que vai ser? Então, quando a gente não tem essa aparelhagem estatal, a gente tem que ir nas coisinhas pequenas. E tudo vira um trabalho incrível.
É uma operação logística aí de guerra, né?
Só que a gente fica um pouco acostumado, porque também já sempre foi assim. Então, e você conhece as pessoas-chave, a gente faz uma espécie de governança. Mas
Tá.
sempre, quem a gente tem tido muito apoio para falar que a gente não está tendo instituição nenhuma é o Ministério Público Federal. Eu acho que a instituição que mais tem atuado, tem defendido, agora. Eles acabaram de questionar o dinheiro que foi remetido para a FUNAI, para a questão dos povos indígenas, Covid, e que não foi até hoje gasto. Dinheiro parado. Então, como que o dinheiro não chega na ponta? E como que isso repercute no dia a dia? Então, por exemplo, o Jurandir, que é o cacique, foi lá na FUNAI. Tá, o que que vocês vão fazer em relação ao desabastecimento? Ah, a gente vai dar cesta básica. Tá, quando? Não sei. Quando? Não faço ideia. Ele volta e vai falar o quê pro povo dele? Ó, fiquem aí esperando.
É uma situação muito complicada, complexa, você sabe melhor do que ninguém, né? Além disso, você tem alguma informação de como esse pessoal tem transitado? Tem lá dentro da aldeia, tem alguma outra ação organizada entre os indígenas que possa minimizar? Você falou ali que numa aldeia vizinha faleceu uma senhora. Mas existe algum contato entre quem está no meio rural e quem está na cidade, indígenas também, e que possa minimizar essa crise?
Ali a questão é muito pontual. Você tem alguns parceiros, mas dá para contar no dedo. Dá para contar no dedo. A colonização lá na região é uma colonização muito recente, e principalmente pessoas vieram do sul, e São Paulo também, mas mais Rio Grande do Sul mesmo. E existe um enorme preconceito em relação ao indígena, em especial ao Xavante, porque ali no município, por exemplo, de Canarana, você tem tanto o território do Xingu quanto o território Xavante, onde eles estão.
Tá.
Não
Fernanda,
era isso que você.
para a gente localizar, eu me esqueci de fazer essa pergunta mais no início da nossa conversa. Localiza para a gente geograficamente de qual região, de onde está localizada essa aldeia no mapa do Brasil.
Gente vai falar estado do Mato Grosso, aquele quadradão, eles estão mais ou menos aqui, bem nordeste do Mato Grosso, bem quase ali divisa Tocantins, Pará, Goiás, e um pouquinho abaixo da Ilha do Bananal.
É uma região pouco povoada, né? De difícil acesso para todo mundo, né?
Esquecidos.
Não só eles, acho que é uma região onde tá faltando o acesso ao sistema de saúde, sistema educacional, as questões sociais, é difícil para todo mundo naquela região, né?
E ao mesmo tempo é uma região muito rica, uma das maiores produtoras de soja que tem.
É o contrassenso.
Então, e você não tem, assim, a saúde básica. Mesmo assim, as pessoas que têm condições financeiras, elas não vão se tratar localmente. Sim. Elas vão para Brasília.
Fernanda, é um quadro preocupante. Tudo que você trouxe aqui para a gente são informações muito importantes. O que você gostaria de destacar aí, como pontuar nessa conversa, para a gente encerrar esse papo? O que, que a gente daqui de tão longe poderia fazer, pensar, como se informar sobre essa população? Que reflexão que você gostaria de deixar para a gente?
Eu acho que, assim, uma coisa bastante importante é a gente pensar enquanto ciência. Eu estou falando isso porque a gente está dentro de um canal da USP, né? Como a nossa ciência atinge as populações? Eu não estou falando de indígenas, eu estou falando em geral. Como que ela gera benefício? Então, graças a Deus, essa aldeia agora está saneada. Então, a gente entrou com um projeto em 2018 e a gente entrou com super pouco dinheiro. A gente estava com 20 mil dólares canadenses, foi financiado pelo governo do Canadá. E a gente fez chuveiro, torneira, banheiro seco para 600 pessoas. Em 2019, nenhuma criança foi a óbito. Agora, com o Covid, por exemplo, é a única aldeia saneada. Então, são ações que eu acho que a gente pode ter, são simples, as soluções são simples. Falta interação, falta cooperação. Então, talvez esse saneamento, você ter uma torneira para lavar sua mão, seja determinante nessa população.
É para se pensar, né? Ou seja, não é só ciência, mas boa vontade, né?
Exatamente, olhar para as pessoas e uma ciência mais humanizada, que aliás já é a linha de Harvard, não estou aqui inventando a roda, né? E a gente poder realmente promover e abaixar um pouco os preconceitos também em relação à extensão, trabalho de extensão universitário, ou mesmo campo, trabalho social, de você chega, quantos dados divergentes, e eu acho que a gente entra num jogo de ganha-ganha.
Sim.
A gente muda essa perspectiva e as soluções estão aqui. São relativamente simples e nem custam tão caro.
Fernanda, eu gostaria de agradecer essa sua participação, tomando um tempo aí da sua agenda. Sei que você continua envolvida, mesmo dentro de casa, né? Envolvida com esses projetos, né? E agradecer mais uma vez por nos atender.
Ai, obrigada, eu não tive tempo de ter tédio, não, nessa pandemia ainda. Eu só queria deixar um último recado,
Claro.
depois eu passo direitinho o número da conta, mas a gente está fazendo uma arrecadação de alimentos para a aldeia. O número da conta é minha conta pessoal, aí todo mundo, mas não é pessoa jurídica. Se eu colocar a conta na pessoa jurídica, associação, chave de deterioro e pá, como que eles vão retirar o dinheiro? Então, eu estou intermediando esse processo, que é na minha conta pessoal, eu faço a compra e faço o alimento chegar na aldeia. Então, qualquer contribuição de qualquer valor é muito bem-vinda.
Então, a gente vai deixar no descritivo desse vídeo e também lá nos agregadores de podcast, a gente vai deixar esses dados direitinho e você me passa depois, tá bom? Combinado?
Deixar combinado.
Tá bom. Agradeço mais uma vez a pesquisadora, bacharel em Direito, Fernanda Viegas Reichert, por trazer informações tão importantes e tenho certeza aí, informações que boa parte das pessoas que acessam esse podcast, não tinham até então, né? A gente sabe do desconhecimento, do distanciamento que a população brasileira tem com relação aos povos indígenas. Mais uma vez, obrigado, Fernanda. Obrigado a você que nos ouviu e que também nos acompanhou pelo perfil Exalc Mídias no Facebook. O podcast Estação Exalc pode ser ouvido no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts e também em outros agregadores. E como eu disse aqui, nessa época de isolamento social, o nosso programa também tem sido transmitido pelo perfil Exalc Mídias do Facebook. Acompanhe o trabalho da equipe de divisão de comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz no site www.exalc.usp.br. Voltamos na próxima edição com mais informações sobre ciência, tecnologia, cultura ou cidadania. Até mais!
Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.